Deus. Quem é filho de Deus? Quero trazer uma palavra para você, quero ser objetivo. Filhos duplamente abençoados. Filhos duplamente abençoados. Eu trouxe meu projetor, como é que é o controle? Mas mudou o sistema, está mais moderno, não tem nem entrada mais para o USB ali. As coisas estão modernizando tanto, né? Então eu vou falando aqui, o Marcelo vai mudando lá, vai me ajudando, amém? Mas vamos trazer uma palavra para você. Filhos duplamente abençoados. Só os filhos duplamente abençoados que querem receber uma palavra do Pai agora, coloca a mão no coração e repita comigo: Espírito Santo, amado Espírito Santo, fala comigo nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero começar com João capítulo 1, versículo 12. Tem um ditado que diz que todo mundo é filho de Deus. Na Bíblia não fala-se, só fala que quem recebe Jesus é filho de Deus. João fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem recebe Jesus no seu coração. O homem é criatura. Ele foi feito em imagem e semelhança de Deus, foi contaminado pelo pecado, herdamos o pecado original de Adão, e Jesus veio e se fez homem para restaurar a nossa paternidade espiritual. Jesus desceu, se encarnou como filho unigênito do Pai, e ele morreu na cruz como filho unigênito do Pai, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como filho primogênito do Pai, para que nós pudéssemos com ele ser também filhos do Pai Celestial. Ele morreu unigênito, ressuscitou primogênito de muitos irmãos. Quem é irmão de Jesus aqui? Amém? Você vai morar no céu. Eu quero trabalhar rapidinho sobre isso hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero também trazer aqui, para dar um pontapé inicial, o reino dos céus. Mateus 13, 45, 46, diz o seguinte: porque o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Fala comigo, pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Jesus desceu sua glória e veio resgatar a pérola que é você. Amém? Ser uma pérola. Agora, você sabe como que a pérola é formada? Mareinha, parabéns, isso mesmo, né? A pérola, ela é formada por uma areia que entra dentro da ostra. E aquela areia fere a ostra sofre com aquela areinha dentro ali, existe uma química que ela vai soltando e com o tempo vai transformando aquela areia, aquela simples areia do mar, numa pérola preciosa. Veja que interessante. Aqui temos a pérola, ela é fruto de uma mistura de reino mineral com reino animal. Então, eu quero dizer para você que eu e você, antes de conhecer Jesus, nós éramos pó, porque do pó viemos, o pecado nos condena ao pó. Então, pó é areia, nós éramos simples areias, mas quando você entra em Jesus, você é transformado numa pérola. Aleluia! Você hoje não está no mundo, você está em Cristo Jesus. Amém! Aleluia! Você está em Cristo Jesus. Você está revestido por Cristo Jesus. Por isso que 2 Coríntios 5, 17 diz assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. Antes de Jesus, você era uma velha criatura, escrava do pecado, era dominado pelos desejos carnais, mas com Jesus não é mais só você. Você tem a ajuda do Espírito Santo. Você agora é uma nova criatura, porque você está em Cristo Jesus. Se você continua com os mesmos desejos da velha criatura, está dominando você, você precisa de uma conversão genuína, entregar o coração para Jesus, falar: Senhor, eu te recebo, domina a minha vida. Não significa que você não vai mais pecar, mas significa que você não vai viver mais na prática do pecado. Antes o pecado era prazeroso, entre aspas, porque o pecado sempre cobra caro, é a morte a consequência. Mas hoje com Jesus, quando você peca, o Espírito Santo te entristece, você sente que fez algo errado e aquilo te incomoda e você precisa pedir perdão para o Pai. Porque Deus é santo e ele habita dentro de você. Amém? Deus é santo. Então você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Os filhos de Deus são uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu preciso ir um pouquinho aqui em Apocalipse. Eu gosto muito de Apocalipse, amado. Quem gosta do livro de Apocalipse aqui? Você tem que amar o livro de Apocalipse. O diabo, ele detesta o livro de Apocalipse. Mas o cristão tem que amar o livro de Apocalipse. Por quê? Porque no livro de Apocalipse está a vitória da igreja. Quem é a igreja? Nós. A nossa vitória definitiva, eterna da igreja. E a derrota definitiva de Satanás. Por isso que a mídia, quando tem uma notícia ruim, fala uma notícia apocalíptica, né? Então pinta como se fosse uma catástrofe. Não, Apocalipse é a coisa mais linda que tem, é a vitória, é você ser coroado, é você andar em ruas de ouro, é você morar na Nova Jerusalém. Eu quero trabalhar rapidinho alguns versículos de Apocalipse para você, para chegar onde eu quero chegar, para provar que você é filho duplamente abençoado. Você recebe isso pela fé, amém? Veja bem, Apocalipse 21, verso... Vamos pelo primeiro versículo, Apocalipse 21 diz assim, o João falando, Jesus foi revelando para ele, vi novo céu e nova terra, existe um novo céu e nova terra esperando por você, aqui você é apenas peregrino, aqui você é apenas passageiro, aqui é uma jornada temporária, o sofrimento tem prazo de validade, para o ímpio o sofrimento é eterno, mas para você que é filho, o sofrimento vai acabar, tudo que é consequência do pecado terminou. Amém? Ó, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nova Jerusalém. Você vai participar, você vai morar na nova Jerusalém Celestial. Amém? Quem aqui já conhece a Jerusalém terrena? Essa poucos conhecem, mas a Celestial, todos os filhos de Jesus vão morar um dia, vão conhecer um dia. Veja o que te espera lá, né? Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Jesus é Deus, ele tabernaculou, ele habitou entre nós e foi para o céu. E hoje ele, o Espírito Santo não apenas está entre nós, mas ele está dentro de nós. Filhos de Deus é templo do Espírito Santo, aleluia, você vai para o trabalho, o Espírito Santo vai com você, você vai para casa, o Espírito Santo vai com você, você está na tua escola, no teu estudo, o Espírito Santo está com você, você está no ônibus, o Espírito Santo está com você, você está no carro, o Espírito Santo está com você, ele habita em você, e o interessante é que não só agora, mas eternamente ele estará com você. Versículo, eu estou no 3, né? No 2? No 3, né? Vamos para o 4 agora. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, o que era velho passou, agora tudo é novo. A partir do instante que você aceita Jesus, você já passa a ser cidadão dos céus, já tem um pedaço do céu dentro de você, porque você vai conviver eternamente com aquele que está morando em você, você já passa a desfrutar dos benefícios do céu, você passa a ser um cidadão dos céus. Quem é cidadão dos céus aqui? Amém? Essa convicção você tem que ter, não deixa o diabo tirar do seu coração. As coisas que acontecem é permissão de Deus. E Romanos 8, 28 diz que todas as coisas incluem, às vezes, aquilo que nós não queremos. Lá na frente a gente vai entender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? E eis que faço sinal todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. O que que lembra aqui? Tudo está feito. Tetelestai. Está, Pai, está consumado. A obra dele já está consumada. Tudo está feito. Ele é o alfa, o princípio. Ele é o ômega, o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia, aleluia. Você veja bem, quer ver? Apocalipse, versículo 6 diz assim, versículo 7. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Se você ver a Nova Jerusalém, que nós colocamos aqui, ela tem ruas de ouro, e é um ouro de uma água transparente. Versículo 21, vamos lá, para Apocalipse 21, 21. Eu estou pulando aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar, né? Quem está comigo aqui? Tá bem? Tranquilo? Então vamos lá. Estou falando muito rápido ou estão entendendo? Quer que eu fale mais devagar? Tá bom? Estão me entendendo? Estão comigo? Quem está quando eu falei paz do Senhor? Vamos lá. 21, 21. As 12 portas, aqui eu queria chegar. As 12 portas são pérolas. E cada uma destas portas de uma só pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Você vai andar em ruas de ouro. Ouro é algo comum no céu, mostrando a glória de Deus. Eu não sei como que é, mas a Bíblia fala que é um ouro transparente. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração do homem é capaz de imaginar, aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como vidro transparente. Veja bem, as 12 portas são pérolas. Cada uma dessas portas de uma só pérola. Interessante. Pérolas todas de uma só pérola. Pérola lembra eu e você. Pérola lembra o Senhor que se tornou primogênito, de unigênito. Eu quero passar rapidamente para você. Seria interessante, aqui Apocalipse fala de 12 portas. Quantas portas falam? 12 portas. A Nova Jerusalém tem 12 portas. Se você for lá em... Ei, Pastor Mauro, se a gente for lá em Israel, em Jerusalém, a cidade antiga tem quantas portas? Quantas? 12 portas. Fala comigo, 12 portas. Amém? Eu não vou ter tempo de falar todas, mas eu quero chegar na terceira. Mas eu quero passar primeiro... Na 1 e na 2, para a gente finalizar aqui, para você entender aonde eu quero chegar nessa noite, abençoando a sua vida. Tudo é promessa de Deus. Veja aqui, Neemias capítulo 3, versículo 3. Neemias foi aquele homem que, quando o povo de Israel foi levado cativeiro, ele ficou cerca de 70 anos cativo. E a população cresceu, estava em torno de 2 milhões de judeus. Apenas uns 50 mil voltaram para reconstruir Jerusalém, para habitar em Jerusalém. Veja bem que você não é a maioria, porque não é a maioria que busca Deus, que quer a presença de Deus, que restaura os muros caídos. E Neemias foi o homem que foi levantado para reconstruir a Jerusalém, aquela restaurar os muros, restaurar o templo, e ele volta lá. Então veja bem aqui, ele começa reedificando o muro e consertando as portas. E vamos ver aqui em Neemias, capítulo 3, tem o nome das 12 portas. Depois você lê em casa, mas eu vou ler apenas três nomes e passar o significado para vocês. A primeira porta que eu quero ler aqui para você, Neemias 3, versículo 3, diz assim: os filhos, estão comigo aí? Os filhos de Azenar edificaram a porta do... Qual o nome da primeira porta? Do peixe, e colocaram-lhe as vigas, e lhes acrescentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Então foi reedificada essa primeira porta. É a mesma porta lá de Apocalipse. Essa porta das ovelhas, aliás, porta do peixe. Pera lá, acho que eu pulei aqui. Vamos voltar. Perdão. Vamos lá. Neemias 3:1. Vai lá. Eu quero começar pela porta das ovelhas. Eu pulei aqui. Né? O Marcelo está antenado, hein? Eu pulei aqui, ele pulou lá também, né? Parabéns, Marcelo. Então se dispôs quem? Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificar a porta das? Qual porta? A primeira porta é a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hanel. Interessante é que tudo tem uma simbologia na Bíblia. Tudo. Se a gente pegar os detalhes do Antigo Testamento, encaixa no Novo Testamento e fecha com o Apocalipse. É fantástico. Estudar Apocalipse é tremendo. Porta das ovelhas. O que era a porta das ovelhas que foi restaurada? Era a porta onde entravam as ovelhas que o povo de Israel trazia para ser sacrificada. Então, por isso chamava porta das ovelhas. Agora, quem aqui é a ovelha que entra pela porta para entrar na Nova Jerusalém Celestial? Jesus, quem é a porta? A porta é Jesus. João 10, Jesus fala, eu sou a porta. Só quem recebe Jesus entra pela porta das ovelhas para habitar na Nova Jerusalém Celestial. Amém? Então, porta das ovelhas. Porta das ovelhas. Tem mais lições, mas eu quero ganhar tempo aqui, né? Essa porta das ovelhas, é interessante aqui, ó. Tinha duas torres, torre 100 e a torre Hanel. 100 e Hanel. Essa 100 tem a ver com o quê? Com a parábola das 100 ovelhas. E Hanel, se você dividir Han, é a mesma origem da palavra Ana. Ana. Ana e El. El é Deus. Ana é graça. A graça de Deus me torna ovelha do aprisco do Senhor. Amém? Aleluia! Aleluia! Você é fruto do amor, da misericórdia, da graça de Deus. Nós não merecíamos a salvação, porque nós éramos pecadores, mas Ele nos amou mesmo no estado que nós estávamos, e nos transformou e nos reconciliou com Ele através do seu sangue. Então você é filho de Deus, não porque você é bom, mas porque Deus é bom. Amém? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus me deu uma segunda chance. Eu estava indo para o inferno, aceitei Jesus, hoje eu tenho convicção da vida eterna. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você está salvo porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neemias 3:3. Primeira bênção é a salvação, é tornar-se ovelha. A segunda porta está lá em Neemias 3:3. Os filhos de Hassená edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e assentaram as portas com os seus ferrolhos. Então, a segunda porta é a porta do peixe. Interessante que essa porta também tem uma simbologia. O que era a porta dos peixes? Todos os pescadores, tudo que eles pescavam no mar da Galileia ou no Mediterrâneo, eles tinham que entrar por uma porta exclusiva. Qual que era a porta? Qual que era a porta? A porta dos peixes. Israel é muito organizado. O povo de Deus é muito organizado. Então, tinha que entrar pela porta dos peixes. Porta dos peixes, né? Interessante, peixe fala de provisão. Você é filho de Deus, Deus está de olho em você. Ele conhece a sua geladeira, Ele conhece a sua conta bancária, Ele sabe a sua preocupação mais que você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele está no controle absoluto da sua vida. Olha para os pardais, você vale mais que eles. Amém? Nem um fio, eu dou menos trabalho, né? Porque nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão do Senhor. Amém? Então, Deus está no controle, fala de provisão, porta do peixe fala de provisão, e fala de milagres, porque a provisão é um verdadeiro milagre, tudo que você tem é fruto de milagre de Deus, é graça de Deus, e milagres, tem pessoas que vieram aqui em busca de um milagre, creia que você vai receber um milagre, você vai receber o milagre da cura, já recebeu. Você recebeu um milagre financeiro, já recebeu. Nós temos presenciado muitas curas, câncer sendo curado, pessoa desenganada pela medicina, curada pelo Senhor Jesus. Pessoas que estavam sem esperança de liquidar a dívida, hoje estão com o nome limpo, quitados perante a vida financeira, estão limpos porque o Senhor fez um milagre. José do Egito é um exemplo da bênção de Deus. Ele estava debaixo da graça de Deus. Ele era um escravo, ele não tinha nada, mas ele tinha a convicção que era amado do Pai e que era filho de Deus. E ele, temendo a Deus, foi fiel a Deus. E no último momento ali, quando Deus tinha um propósito para concluir, ele revelou para Faraó aquele sonho e ele amanheceu escravo e dormiu governador, sendo a segunda pessoa do reino, um dos homens mais ricos que teve na face da terra em menos de 24 horas, porque teve a bênção de Deus. Então, Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus da provisão, não se preocupe com amanhã, porque Deus já está lá. E, interessante, eu quero rapidamente passar para você, voltar aqui em Marcos capítulo 6, 51 e 52, quando, logo depois do milagre da multiplicação, uma outra curiosidade, qual é o único milagre que está relatado nos quatro evangelhos? Existe apenas, qual o único milagre? Hã? Acabei de falar para você, o milagre do peixe está relatado nos quatro evangelhos. Será que Deus tem propósito nisso? Porque Deus é um Deus da provisão. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e sustenta 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Deus pode multiplicar aquilo que você tem de uma forma sobrenatural. Ou fazer milagre. Ele é o Deus de milagre. Milagre é crer que Ele traz à existência o que não existe. Ele pode fazer algo que nunca você viu, nunca ouviu falar. Abrir o Mar Vermelho. Até então, ninguém nunca tinha ouvido falar em abrir o Mar Vermelho. Mas aqui, em Marcos 6, 51, 52, Jesus anda sobre o mar, mandou os discípulos na frente, estava o mar agitado, os discípulos lá no meio do mar, e ele vai andando sobre as águas. Daí eles ficaram com medo e tal. Jesus falou, não temas e tal. Daí Jesus chega para eles, subiu no barco, né? E para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram, subiu no barco para estar com eles, o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O que impede a gente de receber milagre? Coração, como está o seu coração? Pergunta para o vizinho, como está seu coração? Amolece aí, não perca o milagre, creia que Deus faz milagre, se Ele multiplica pão, Ele acalma a tempestade, se Ele multiplica pão, Ele cura a enfermidade, se Ele multiplica pão, Ele traz existência que não existe, se Ele pega de 5 e multiplica 5 mil, faz 5 mil homens comer, ainda sobra 12 cestos, transbordando de pão, Ele pode fazer do nada, Ele faz tudo, a terra era nada e hoje é tudo, Ele é Deus do impossível, nada é impossível para Deus, aleluia, nada é impossível para o seu papai do céu, que está no controle da sua vida, aleluia, creia, Ele está no controle, o Deus da provisão está no controle. Continuando aqui onde eu queria chegar, Neemias 3, verso 6, já finalizando, queria ouvir isso, já finalizando, João 3, Neemias 3, 6 diz assim, a terceira porta que eu quero chegar, Joiada, filho de Paseia e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha e colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Essa porta velha simboliza a reforma do velho para o novo. Interessante que você vê essa porta velha, todas as portas eram portas velhas. E essa porta ele chamou de porta velha, mas depois, se você ver, existem outras, a Bíblia revela outros nomes para essa porta. E uma porta de esquina, porta de Zezana, né, que é depósito de estoque, e porta de Efraim. Inclusive lá em Neemias capítulo 8, 6, eu não pus esse slide, mas Neemias mesmo cita o nome dessa porta como porta de Efraim. Fala comigo, porta de Efraim. É uma das portas da Nova Jerusalém. É umas portas da Jerusalém terrena. Porta de Efraim. Agora, o que, que significa Efraim? Vamos lá. Porta de Efraim. Porta de Efraim. Vamos lá. Tem lá o slide. Porta de Efraim. Você quer saber o que significa porta de Efraim? Efraim, o seu nome significa fruto dobrado. Porção de herança dobrada. Quem era Efraim? Efraim era um dos filhos de José. José teve dois filhos, teve Manassés, que é o primogênito, e o Efraim, que é o mais novo. Naquela época, o filho primogênito, ele tinha direito de porção dobrada da herança do pai. Estão me entendendo? Quem está comigo aqui? Amém? E na hora de abençoar, quando Jacó chamou os filhos de José para abençoar, José levou Efraim e Manassés para ser abençoado. Manassés e Efraim. E a mão direita era da bênção do primogênito. E a mão esquerda era para o outro filho. Quando Jacó foi abençoar, Jacó trocou as mãos, cruzou as mãos. No lugar de dar a bênção da primogenitura para Manassés, que era o mais velho, ele deu para Efraim. E daí José tentou corrigir, ele falou, não, meu filho, é assim que vai ser. E decidiu cruzar as mãos. O Senhor muda as circunstâncias para te dar a bênção da primogenitura, para você ter porção dobrada da sua herança. Aleluia! Ele muda o sobrenatural. Ele faz o sobrenatural mudando o que é natural para poder fazer de você uma herança duplamente abençoada. Amém. Você é duplamente abençoado. Né? Porção, herança dobrada. Ao passar por essa porta, que é a porta de Efraim, ou restaurá-la, o povo de Deus recebe uma porção dobrada de bênção. Nesse sentido, nunca devemos esquecer que a porta de excelência é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Com Jesus, você passa a ser filho de Deus e passa a ter porção dobrada. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Deus quer que você seja próspero. Salmo fala que o Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo, né? Romanos 8,36 diz assim, aquele que não poupou, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas? Se Deus te entregou Jesus como um filho, por amor a você, por amor a mim, ele não, Paulo fala, não dará graciosamente todas as coisas é muito abrangente. Vai da sua fé de receber e crer que Ele está no controle, que Ele ama, que Ele é o Deus da provisão, que você passou a ser filho porque você aceitou Jesus, passou pela porta que é Cristo e você tem direito de uma herança duplamente abençoada. Você é filho de Deus, em 2024 você será duplamente abençoado em todas as áreas, na área financeira, na área física e na área espiritual. E a boa notícia, o céu governa a terra. Fala comigo, o céu governa a terra. De novo, o céu governa a terra. Você é filho de Deus, você é cidadão dos céus. Os céus governam a terra. Eu sou filho de Deus. Fala assim, eu sou filho de Deus. Sou filho do Altíssimo. Sou cidadão dos céus. Queridos, Jesus, aliás, o apóstolo Paulo, registro Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é a palavra para mim e para você. Quem, ansiedade é o mal do século. Quem aqui passa por ansiedade? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, né? Em tudo significa em tudo. Amados, passar por ansiedade, estamos sujeitos. Passar por momentos de luta, de escassez, estamos sujeitos. Mas nós temos que ter convicção que você é filho, você não deixa de ser amado pelas circunstâncias, porque você sendo filho, você tem nas mãos a autoridade e a unção para mudar a circunstância. Amém? Quando você estiver no deserto, saiba que o Senhor pode fazer, através da bênção de você, o deserto florescer. Porém, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Eu vou explicar isso aqui para você. Com oração. A oração aqui no original significa adoração. E pela súplica, com ações de graça. A gente ora, a gente adora pelo que Deus é. A gente louva pelo que Ele faz. Ações de graça é pelos feitos, adoração pelo que Ele faz. Então, como que é o qual é o remédio para a ansiedade? É eu colocar diante dEle e entrar diante da presença dEle, orando, primeiramente adorando pelo que Ele é. O Senhor é grande, o Senhor é eterno, o Senhor é altíssimo, o Senhor é único. Um detalhe, você sabe a diferença entre adoração e louvor? Quem sabe? A gente adora pelo que Ele é, a gente louva pelo que Ele faz. Eu posso dar um voto de louvor pelo pastor Rodrigo, tá sendo um excelente pastor aqui, sênior da ICP de Ponta Grossa, está sendo um bom líder, né? Bênção para nós aí, tem se esforçado, um homem ensinável, esforçado, busca, cheio do Espírito Santo, né? Posso dar voto de louvor para ele, mas não posso adorar ele, porque a Bíblia fala que você se torna semelhante àquilo que você adora. Salmo 115 fala isso, né? Tem boca que não fala, e se torna semelhante a ele aqueles que adoram, os ídolos, né? Então a gente tem que adorar a Deus. Mas veja que interessante, como a ansiedade é curada. Você quer o remédio da ansiedade? Quem quer a chave, que a fórmula espiritual para curar a ansiedade? Para você ensinar os outros, amém? E para você também. Às vezes eu passo por um momento de ansiedade, às vezes recorro a esse remédio. Primeiro, a gente tem que adorar a Deus. Faz uma lista, escreve uma lista de todos os atributos únicos de Deus. Por exemplo, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, onipresente, tem todo, presença em todo lugar, onisciente, Ele sabe o pensamento antes de a gente abrir a boca, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é o alfa, Ele é o princípio, Ele é o fim, né? Ele é grande, Ele é soberano, Ele me ama, o seu amor é infinito, a sua misericórdia dura para sempre, né? Vai fazendo uma lista da grandeza de Deus, para depois fazer a sua petição. Normalmente a gente faz ao contrário, a gente vai orar, a gente joga aquela lista para Deus, que eu quero isso, que nem filho quando chega para o pai fazer um pedido de supermercado, né? Experimenta inverter, adorar a Deus primeiro pelo que Ele é. Por quê? Depois de você citar as qualidades da grandeza de Deus, e você for colocar o seu pedido, você vai ver, puxa, se Ele é tudo isso, o que é para Ele resolver o meu problema? O que é para Ele esse probleminha aqui? O Deus dos impossíveis, o Deus Criador, o Deus que do tudo fez, do nada fez tudo. Deus pode todas as coisas. Ele enxuga dos olhos toda a lágrima. Um dia a lágrima será enxugada definitivamente, mas hoje o Consolador está enxugando as lágrimas, porque Ele é o Todo-Poderoso. E depois que você fizer o seu pedido, você passa a agradecer. Obrigado, porque a fé é a certeza que você já recebeu aquilo que você pediu. Amém? Vamos ter um momento de adoração. Eu quero que você adore Ele, né? E a Bíblia fala em Filipenses 4:7. E depois que você faz essa oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero que nesta hora, você que quer renovar o seu voto de entrega ao Senhor como filho de Deus e quer ser duplamente abençoado, vamos encerrar esse culto aqui no altar. Corra para o altar, venha cá, Senhor, eu quero mais de Ti. Venha adorar, primeiro venha adorar pelo que Ele é. Depois desse momento de adoração, vai falando tudo que vem na sua cabeça de quem Ele é para você. Vai adorando Ele, depois coloca o seu pedido e você vai sair daqui agradecido pelo seu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Vem para o altar, vamos adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração.
Acendem suas coroas ao poder e a rica.
Obrigado, Pai.
Tu és digno de tudo. Aleluia.
Vem rapidinho, venha para o altar.
Tu és digno.
Ele é digno de tudo, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o único digno de ser adorado. Eu te adoro na beleza da tua santidade. O segredo de Davi era adorar, começar adorando. O segredo da vitória é você adorar antes de pedir e agradecer após a petição. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Tu és digno de tudo.